Você está ouvindo Feijoada Completa.
Dezembro chegando e com ele as compras de Natal. O 13º salário normalmente é pago total ou parcialmente em dezembro. Com dinheiro extra no bolso, não podemos gastar tudo, não é verdade? Até porque janeiro começa com contas altas, como matrículas e material escolar, e em alguns casos impostos como IPVA e IPTU. Nosso colunista do quadro Bolso do Cidadão, Beto Veiga, conversou com a gente para explicar formas racionais de uso desse dinheiro extra.
Bolso do Cidadão.
Oi, Beto, tudo bom? Seja bem-vindo ao Feijoada Completa.
Obrigado, Carla. Tudo bom com você?
Tudo.
Então, vamos lá, né? Vamos para a nossa tarefa aqui, que é falar do 13º. 13º é que nem o Natal, né? As pessoas sabem que virá, mas não se preparam para como utilizar. Para ser sincero, tem umas pessoas que até se preparam demais. Por quê? Porque elas gastam antes. Então, quando é mais ou menos ali no meio do ano, os bancos já querendo ganhar um dinheirinho com os juros, eles fazem ofertas de empréstimo com base no 13º. Então, você toma o dinheiro emprestado e quando receber o 13º, esse dinheiro vai entrar para cobrir esse empréstimo que você já fez, ou seja, você zerou. É claro que para essas pessoas que fazem isso, é melhor fazer isso do que usar uma outra linha de crédito, como o cartão, por exemplo, que é mais caro, é uma linha de crédito mais cara, ou seja, você paga juros maiores, né? Você paga mais para o banco. Mas para quem não fez uso disso aí, vamos fazer aqui uma hierarquiazinha, né? Hierarquia. Então eu estou lá, recebi o 13º, primeira coisa que eu vou ver é o que eu estou devendo. Então, eu estou devendo? Estou. Então, o caminho melhor, a melhor utilização desse 13º seria liquidar essa dívida. Né? A segunda melhor utilização seria você antecipar despesas possíveis de ser antecipadas do ano que vem. Que tipo de despesa? Vamos imaginar aqui que você, como você citou aí, você tem filhos na escola. Então, muitas vezes, você pode pedir para pagar a matrícula antes, com desconto, ou pagar algumas mensalidades futuras com desconto. Isso é, às vezes, até melhor do que você fazer uma aplicação financeira com esse dinheiro, porque, dependendo do desconto que você recebe, você vai ganhar mais do que se você aplicasse aquele dinheiro, porque na aplicação, em geral, você vai pagar imposto de renda, e sobre esse desconto, não. Então, você tem um ganho, né, por pagar antecipadamente algumas contas. Eu falei de escola de criança, mas tem outras coisas também, como, por exemplo, academia, ginástica, enfim, curso de línguas, essas coisas todas, que você consiga chegar para fazer uma determinada negociação. E a terceira coisa é realmente você guardar o dinheiro para fazer frente ao que você mesma listou aí, que é a questão das despesas de ano que vem. Então, do ano que vem, de início de ano. Que é IPTU, IPVA e por aí vai, para quem tiver. Então, a gente tem essa hierarquia para daí você pensar em questão de presente de Natal, essas coisas todas, porque a gente precisa, principalmente para quem está organizando as finanças, quem tiver com dinheiro sobrando, pela torneira aí, tá jóia. Só que a esmagadora maioria da população não está assim, né? É tanto que a gente está aí com 70%, quase 70% da população economicamente ativa devendo, né? E aí apareceram já esses programas Desenrola, essa coisa toda, que também são uma oportunidade para você, fazer o uso desses recursos.
E você começou falando dessa antecipação, né? Do que os bancos sempre oferecem, antecipação do 13º, isso. Antecipação do imposto de renda. Mas isso não é legal de ser usado porque uma parte fica no banco, né? Tem um juro aí nesse
claro,
negócio.
Claro, o problema da antecipação é que, na realidade, ele só é justificável se você for pagar alguma coisa, ou se você for tomar um crédito mais caro, ou se você estiver devendo. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, eu vou antecipar. Poxa, para que você vai abrir mão de dinheiro? Para que você vai transferir? Eu sempre falo que você só deve tomar crédito para uma necessidade muito específica. Porque é o mesmo caso de você deixar, por exemplo, uma televisão ligada. Está entendendo? Então, você está usando o crédito sem necessidade, é como você deixar uma televisão ligada que está consumindo energia. Uhum. Ah, desculpa, uma televisão ligada sem ninguém assistindo, entendeu? Você está lá num canto, a televisão está no outro e o troço lá. Você está gastando dinheiro sem necessidade. E o crédito é assim, né?
Tá. Falando daquela minoria da população, né? Dos 30% que não estão endividados, quais seriam os melhores investimentos para esse valor do 13º, que é um valor que talvez você precise usar em algum momento, né?
Sim. Se precisar usar, sempre você deve buscar opções que tenham liquidez diária. Né? E essas opções que têm liquidez diária hoje, elas são basicamente os CDBs com liquidez diária e o Tesouro Selic, que tem liquidez diária. Existem alguns fundos de investimento, mas não sou muito fã de um fundo de investimento, não. Mas esses dois atendem muito bem. Se é alguma coisa que você vai poder usar com mais de 90, daqui a mais de 90 dias, se você garante que até 90 dias você não vai mexer naquilo, as LCAs e LCIs são também excelentes opções, né, porque elas não pagam imposto de renda e elas, só que com o encargo dela ficar preso, o recurso ficar preso ali por 90 dias. Mas aí seriam as opções para você, principalmente para um dinheiro que você vai usar ainda esse ano. Então é, você gera uma renda, um rendimentozinho ali, mas é, ele tem esse instrumento, esses instrumentos que eu falei aqui são os mais adequados para isso.
Tá, mas digamos assim, só para o nosso ouvinte não ficar tão triste e desesperado, né? Você já não tem conta para pagar, você juntou. Dá para separar alguma coisa para o presente ou vamos ter que passar o Natal só olhando para a cara
seco,
do outro?
Né? É. Mas é o que eu falei. Se você está... Quer dizer, lógico que dá. Estou falando aqui, a gente está conversando aqui no limite.
Mas qual seria, né, a parcela ideal para você gastar? Falar, posso separar X do meu 13º para comprar presente, lembrancinha, mas ou fazer uma ceia, enfim.
O meu problema desse número aí é só o seguinte, é porque a gente tem várias características, né? Existem vários tipos de pessoas e eu não, assim, inclusive o pessoal fala, tem uma coisa que fala muito de reserva de emergência. Ah, você tem que ter uma reserva de emergência de X meses a renda. Eu não gosto disso porque tem pessoas que vão precisar de 12 meses de despesa, quer dizer, vai precisar de 12 meses de despesa. Outras pessoas vão precisar de 3. De guardado, entendeu? Porque a estrutura dela é isso. Mas eu acho que a gente, assim, você aloca pro 13º, do 13º para festa, para viagem, para o que for, aquilo que o seu orçamento permite, entendeu? Eu não gosto de tirar esses números muito fixados aí da cabeça, não. Mas isso é uma dúvida, com certeza, é uma dúvida comum. Mas, infelizmente, eu vou ficar devendo a resposta.
Tá joia, Beto. Obrigado mais uma vez pela participação. Então é isso, gente. 13º na conta. Não vamos torrar tudo ali online, rapidinho, gastando, não. Vamos salvar alguma coisa pro próximo ano que vem, né? E que virá. E, lógico, tentar comprar ali a lembrancinha para todo mundo sem estourar o orçamento, né? Beto, obrigado pela participação.
Falou.
E até a próxima. Então, tchau, tchau.
Um abração. Até a próxima.
Humberto, você sabe o que é uma conversadeira?
A conversadeira é um móvel muito legal, né? Que proporciona exatamente isso, a chance da gente conversar cara a cara com a pessoa.
Como é que é essa conversadeira? Porque eu tô querendo dar de presente para um casal que vai se casar.
Sabe como é que é? Que ele parece um S. Se você olhar de cima, ele parece um S. Então a pessoa fica olhando para a pessoa com quem ele vai conversar, face a face. E por isso que é conversadeira, né? Se a gente senta no sofá, a gente tem que virar de lado, às vezes olha para o outro lado. Não, a gente, na conversadeira não tem jeito. Você está sentado e é cara a cara.
É um móvel feito para conversar, né?
Exatamente.
Pois é, sabe por que eu fiquei interessada na conversadeira? Porque eu acabei de ler um livro da Lúcia Miguel Pereira, que é a biografia do Machado de Assis. E o Machado de Assis foi muito feliz no casamento dele com Carolina. Eles tinham todo mundo relata, as pessoas que conheceram, e o próprio Machado de Assis, que ao escrever Memorial de Aires, fez um retrato de como era, no casal Aguiar, ele fez um retrato do casamento dele. Era um casal muito entrosado, que gostava de conversar muito, que gostava um da companhia do outro. E o Machado de Assis tinha uma conversadeira e passava longas horas com Carolina a conversar sobre todos os assuntos e também sobre a literatura. Então eu fiquei pensando que seria um bom presente para pessoas que vão se casar.
aquelas pessoas que se entendem bem, né? Porque a conversadeira não tem jeito de ficar olhando para o lado, disfarçando que você não está ali. É cara a cara e tem que ser realmente uma pessoa com quem você se entrose muito.
É porque tem maneiras e maneiras de conversar, né, Humberto? Tem aquela conversa que realmente conecta, que gera intimidade. Tem uma conversa que às vezes não... Né? Tem formas de conversar, né? A gente está falando de um tipo de conversa, né? Aquela conversa dos apaixonados, dos amigos íntimos, da conversa que produz intimidade, que faz o amor crescer, né? Como é que é essa conversa, Humberto? Como é que você acha que ela acontece?
Não, ela conversa entre duas pessoas que acham o outro especial. Você percebe que às vezes não acontece isso quando uma pessoa chega para você e fica falando, você está conversando com ela e o olhar dela parece que boia. Parece que está no espaço, você sente, ela não está me ouvindo, ela está em outro lugar que não é aqui. E a conversadeira não, é um lugar onde você encontra pessoas que você gosta de verdade. Porque você já imaginou você ficar cara a cara com uma pessoa que você não tem a menor afinidade, que você está ouvindo abobrinha e está desesperado para sair dali, ela não tem escapatória.
É, essa conversa que faz intimidade, uma conversa em que você entra no barato do outro, você quer entender o que o outro está dizendo e você não contesta, não é uma disputa, né? Uma conversa em que você, eu penso nisso, eu gostaria de conhecer tal coisa, eu gostaria de fazer tal coisa, você entra, por quê? Como é que é para você? Me conta. Né? É uma conversa que não disputa as coisas, ela entra na brincadeira, né? É uma conversa meio brincadeira.
É uma conversa de pessoas que querem somar, né? Que querem ouvir, porque além de conversar, além de falar, você tem que ter um bom ouvido, né? Você tem que estar prestando atenção, você tem que estar escutando o que a pessoa está falando. E quando a conversa é legal, você nota que o que um fala está sendo ouvido, recebido e devolvido pelo outro com a mesma empolgação.
É porque só ficar quieto, olhando para quem está falando, não é ouvir de verdade, né, Humberto? Ouvir de verdade é você entrar no ponto de vista do outro, sem estar pensando o que, que eu vou responder, sem estar pensando num argumento contrário. É realmente entrar, né? E se abrir para o outro, né?
Sem estratégia de defesa, sabe aquela coisa quando você senta constrangido na frente de uma pessoa e, na verdade, você não está conversando, você está querendo ver se ela, o que, que ela vai dizer, o que, que você pode dizer a favor ou contra. Você está quase numa sabatina. É aquilo verdade. Ali é horroroso. Aquela
é porque é uma
complicada.
Disputa, né? Quem está certo, quem está errado, não é desse jeito que você está falando. Não é assim, é assado. O que você está falando não tem nada a ver. É uma coisa triste, né? Porque muitos casamentos acabam tendo só esse tipo de conversa, ou sobre problemas, ou essa conversa meio disputa, né? Acho que são poucos os casais que mantêm essa conversa de alma, de brincadeira, de sonho, né?
Não, e eu acho interessante isso que você falou da mulher do Machado de Assis, porque essa é uma época em que a mulher era vista como uma coisa secundária. A mulher não era dado a ela o direito de estudar direito, de participar do mercado de trabalho, e no entanto ele trata com igualdade a esposa dele.
Carolina era uma portuguesa, né, 5 anos mais velha do que ele, e ela era uma mulher extremamente culta, extremamente agradável, uma pessoa que todo mundo gostava, ela tinha lido muito. Dizem, inclusive, que ela melhorou o português dele, né? Porque ele não teve tanto estudo assim. Então, ela deu toques até na correção ortográfica dele, na maneira de escrever. E tudo que ele escrevia, ela debatia. Eles falavam sobre os escritores, sobre a literatura. E parece que ela tinha uma cultura muito vasta, né? E ele também, inteligentíssimo, muito sensível. Então, eles tinham muita afinidade, né?
E foi aquilo que você falou. É uma conversa para se completar, né? Ninguém está disputando, ninguém está brigando. Ninguém está querendo mostrar, olha, eu sou fulano de tal, portanto eu sou uma autoridade, não aceito a sua contribuição, pelo contrário, né?
É uma troca, né? E você sabe que ele ficou viúvo, né? Ela morreu antes dele, e nos últimos anos ele sofreu muito com a viuvez, muita solidão. E ele deixou tudo como ela havia, né? Os objetos onde ela havia deixado, ela tinha um bordado que ele deixou o bordado lá com a agulha, no ponto em que ela havia deixado, a mesa era colocada no lugar dela. Ele teve um luto difícil, né? Embora ele tenha continuado a trabalhar e escrever. E ele, inclusive, o último livro dele, que foi publicado no ano da morte, que chama Memorial de Aires, a Lúcia Miguel Pereira diz que é um poema sobre o amor conjugal.
Lúcia Miguel Pereira, que também já é falecida, né?
Sim, ela faleceu em 1958, mas é uma grande crítica literária, escreveu coisas muito interessantes. É uma autora que o Brasil ainda não deu o destaque que merecia. Muito interessante ela.
Também porque é mulher, não é?
Bem, mas eu acho que isso acho que está mudando, né?
Não agora, mas a época em que ela estava...
Eu acho que não é só... Tem isso de ser mulher, mas eu acho que o Brasil valoriza muito pouco os seus pensadores, os seus escritores, né? Tem muita coisa boa que é esquecida, que não é reverenciada como deveria. isso é um empobrecimento para o país, né? Mas então, você não acha que é um bom presente para um casal, a conversadeira?
Eu acho que a conversadeira é ótima, especialmente se esse casal conseguir usar essa conversadeira sempre.
É verdade.
Feito Machado.
Não vai ser fácil de descobrir um lugar onde eu possa comprar uma, né? Talvez no antiquário.
É, porque hoje em dia... É, porque parece que também a conversa está ficando uma coisa antiga.
Você sabe que Nietzsche dizia que ao decidir com quem você vai se casar, você deve fazer uma pergunta, né? Eu poderia conversar com essa pessoa para sempre? Quer dizer, minha conversa com essa pessoa fluida, cola, é boa, é gostosa? Porque a única coisa que sustenta um casamento seria a conversa.
É,
e Nietzsche dizia outra coisa interessante também. Ele dizia que o que acaba com os casamentos é a falta de amizade.
Com certeza. Isso infelizmente não passou no tempo.
É verdade. Humberto, essa conversa sobre casamento e sobre intimidade me lembrou um poema tão bonito da Délia Prado. É um dos meus poemas preferidos. Você conhece Casamento?
Não conheço.
Posso ler para você?
Pode, claro.
Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como: esse foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva.
Compartilhando.
Bonito, né?
Muito.
Complicidade aí dos dois.
É verdade. Então, acho que chegou a minha hora de sair.
É, pois é, minha também.
Então,
beijo,
tá.
Querido. Tchau, até a próxima.
Até a próxima.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
O Feijoada Completa termina por aqui e você fica com o Juízo Final com seu compositor Nelson Cavaquinho. A música, apesar do nome apocalíptico, representa um desejo de esperança em um mundo melhor. E é com essa inspiração que a gente se despede hoje. O Feijoada Completa de hoje teve a produção luxuosa de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos e precisos de Milton Santos e a apresentação de Carla Alessandra. Bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau!
Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.